África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Sejam bem-vindos, caros ouvintes, à rubrica que todos os domingos vos traz aqui uma figura, um tema, uma problemática feminina, sobretudo relativos às mulheres da África. Esta semana recebemos nos nossos estúdios a poetisa cabo-verdiana Carlota de Barros. Não é a primeira vez que a ouvimos nesta rubrica. Já tinha estado aqui conosco há uns anos, mais precisamente em novembro de 2012. À altura em que veio a Roma apresentar, na comunidade cabo-verdiana, o seu primeiro livro de poesias, A Ternura da Água. Uma poesia em que a água é, como se vê, o fio condutor, mas em que, dizíamos na altura, sobressai a atitude positiva da autora em relação à vida, à serenidade, à dor, o amor, à feminilidade, à família, às cores do sol e do mar, enfim, à abertura ao mundo. Carlota, é um prazer voltar a tê-la na rubrica África Vozes Femininas, agora com novos livros publicados e na forja, como vamos ver. Seja bem-vinda.
Ah, sim, Dulce, eu também fico muito contente. Para mim é um grande prazer estar aqui contigo e em Roma novamente.
Pois, tenho aqui entre as mãos o livro de poesias Trilingue, Sonho Sonhado. Trilingue porque é na língua cabo-verdiana, o crioulo de Cabo Verde, seu país natal, mas também em português e inglês. Conte-nos um bocado o percurso literário que fez desde a publicação da Ternura da Água até hoje.
Sim, eu quando vim em 2002, a Ternura da Água tinha saído em 2000, portanto demorei 2 anos para vir a Roma, porque fui a Cabo Verde, aos Estados Unidos, Portugal, Holanda também, e quando vim já estava com a Minha Alma Corre em Silêncio em mãos, já estava quase terminado, que terminou em 2003.
Um outro livro de poesias,
livro,
não é?
O segundo livro de poesias, sim, A Minha Alma Corre em Silêncio. Portanto, continuei a escrever para os jornais, para as revistas e, portanto, intervenções também nas associações e em outros locais. Entretanto, comecei a pensar neste sonho, que este sonho sonhado, que é um sonho que eu tenho e que todos os cabo-verdianos devem ter, de um Cabo Verde brilhante.
Um Cabo Verde progredido,
melhor,
né?
Melhor, Cabo Verde realmente tem progredido muito e acho que é brilhante.
Portanto, são sonhos que vêm
de
longe.
Que vêm de longe, sim. Mesmo desde a Ternura da Água, esse sonho vem. E, portanto, este livro é um bocado diferente. Saiu primeiro uma edição só em português, que levei a Cabo Verde. Não saí muito com ele, foi em Cabo Verde e Portugal. Depois, uma amiga minha inglesa, quer dizer, não é inglesa, é portuguesa, mas está há mais de 50 anos em Inglaterra, gostou muito e disse, Nelica, como ela me chama, deixa-me traduzir este livro, estes poemas que gostei muito. Não, traduz à vontade e gostei. E então lembrei-me que nos Estados Unidos pediam, Lilica, traz o livro
para a comunidade cabo-verdiana lá.
A comunidade, sim. Traz em inglês ou crioulo, porque nós portugueses entendemos mal já. Muitos não passaram pelo português.
Pois.
Foram de Cabo Verde para os Estados Unidos e, portanto, o português diz-lhes pouco.
Mas falam crioulo, que é a língua de Cabo Verde.
É, o crioulo. E então fiquei satisfeita e ficou. Fui à editora, a Cabo Verde, ao Joaquim Moraes, do Instituto da Biblioteca do Livro. Eu conversei com o Dr. Mais, tem o livro traduzido em inglês, então fazemos uma edição bilingue, uma outra edição do Sonho Sonhado. E ele pensou, mas foram 2 segundos, ele disse, porque não uma trilingue? Não há nenhuma. Eu disse, mas como? Do trilingue como? Crioulo. Crioulo não sei escrever, Dulce.
Cabo-verdiano, mas não sei escrever crioulo.
Não sei, eu falo. Portanto, eu reaprendi o crioulo, como sabes, depois de voltar de Moçambique. Mas fiquei entusiasmada. O meu irmão, Uriato, é professor de crioulo e conhece bem a minha poesia e a minha alma também. Nós somos muito chegados. Eu disse, bem, se o Uriato quiser traduzir, doutor Moraes. Muito bem, eu alinho. Isso aí, então, sonho sonhado, que é o meu orgulho.
Pois, este é o mais recente livro de poesia,
tenho,
não é?
Tenho muito orgulho neste livro, por estar em crioulo e inglês também, que também é uma língua que eu domino, é a minha área da minha licenciatura.
Este livro, portanto, diz que é Sonho Sonhado, o Cabo Verde desenvolvido, que sonhou sempre.
O progresso, que eu sonhei sempre.
Este sonho está realizado?
Vai-se realizando, acho eu. Há coisas que pronto, com que não concordamos, mas há outras que sim, Cabo Verde acho que sim, tem progredido, é um país de...
O que é que sonhou em específico que está a realizar e o que é que não sonhou e que agora lhe preocupa em relação a Cabo Verde, em relação ao caminho que está a tomar no bem e no mal?
Eu digo, a primeira vez que cheguei a Cabo Verde, depois da independência, eu tive uma emoção muito grande. A emoção de ver no Sal, portanto, no aeroporto do Sal, toda a nossa gente nos serviços. Portanto, essa foi a minha primeira grande emoção. Depois, portanto, houve uma fase em que não gostei muito, porque, bem, mas é natural, não é? Aquela fase revolucionária em que as pessoas queriam se impor e muito barulho, muita coisa e pronto. Essa fase passou, mas acho que é uma fase natural e Cabo Verde começou a tomar um caminho bom. Portanto, acho que os governantes trabalharam muito bem, mudou, depois voltou a mudar.
Politicamente?
Politicamente,
né?
Sim. Há coisas com que realmente acho que devia haver mais desenvolvimento das ilhas rurais, por exemplo, São Nicolau, a Brava. Portanto, são as ilhas que me tocam mais perto, porque os meus pais são da Brava, eu nasci no Fogo, mas quando vou à Brava vejo aquilo muito barato e vou frequentemente a São Nicolau e vejo realmente uma estagnação grande, não é? Talvez disso não gosto muito e gostava de ver Brava e São Nicolau.
Que as ilhas todas, sim, as 10 ilhas se desenvolvessem todas ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, não será possível, mas pelo menos um pouco mais.
Acha que estão a ser negligenciadas
um pouco,
propositadamente aquelas ilhas? Ou
propositadamente,
é porque,
não sei,
como o governo
acho...
diz muitas vezes, eu vivo cá na Itália, frequento a comunidade
cabo-verdiana. Propositadamente não acredito que seja, eu acho que não.
Mas os governantes, quando vêm cá e a dizer, justificam que
sim,
o país não tem meios para criar infraestruturas ao mesmo tempo em todas as ilhas.
E nós sabemos que Cabo Verde é um país pobre, dependemos muito dos outros, não é? Da ajuda dos outros. Acho que de propósito não será, mas... Mas ainda tenho esse sonho de ver São Nicolau e Brava, esse poema aí, em que faço um grito.
Pois, precisamente, ia lhe pedir
Nicolau
para nos ler uma das poesias que mais lhe está a peito.
Eu, portanto, neste poema eu rememoro novamente a ternura da água, porque eu acho que tudo tem que ser feito com ternura. E então o poema diz: venha à ternura da água, abrir os olhos a quem pode mudar São Nicolau e Jabrava. Venham gritos, flores, clamores e vozes, chamar os que podem salvar São Nicolau e Jabrava. Venham as maravilhas, as cores, os tesouros de São Nicolau e Jabrava. Despertar os que mandam para salvar-nos do atraso, do esquecimento lento e imenso. Venham todos os que partiram, ergam os braços aos céus. Pelo sonho sonhado, por uma terra com brilho, caminhos claros, esperanças reforçadas. Levantem-se todos por este sonho sonhado.
Muito bela esta poesia, este sonho sonhado. Esperemos bem para São Nicolau e a Brava e todo Cabo Verde, mas sobretudo para estas duas ilhas que as pessoas dizem estarem um bocado abandonadas e à margem de todo o processo de desenvolvimento que tem acompanhado Cabo Verde nesses anos após independência.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
África Vozes Femininas, estamos, portanto, a conversar com a escritora Carlota de Barros, natural de Cabo Verde, como já ouviram, mas com vivência moçambicana, angolana e de Portugal, onde reside desde há vários anos, indo, no entanto, muitas vezes a Cabo Verde. Portanto, a Carlota é formada em Filologia Germânica, foi professora e colabora no jornal cabo-verdiano Arte e Letras e na revista Pretextos e participou no passado na coletânea de poesia Dias da Incerteza, publicada pela Minerva no ano 2000 em Lisboa, não é?
Sim.
Portanto, é uma editora portuguesa. Carlota nasceu em 1942, aliás, no dia em que estamos a gravar esta conversa, é dia do seu aniversário, mais uma vez parabéns.
Obrigada, Deus.
Mas só começou a escrever há uns 15 anos atrás. Foi uma vocação um bocado tardia, entre aspas?
Sim, a vocação tardia, não direi vocação.
Estava lá.
Estava lá, não sei, calhou. Calhou, chegou o dia, não sei.
Chegou
acho
o dia
que tudo tem o seu dia.
Explodiu, queria dizer.
Explodiu,
assim.
É. O meu pai dizia sempre: tudo tem o seu dia de acontecer. Eu sempre gostei muito de escrever, e quando jovem escrevia contozinhos, poemazitos, escrevia até uma novela, que depois, como nós mudamos muito de terra, de Moçambique para Lisboa, depois de Lisboa mudamos de casa, e quando eu regressei não encontrei as coisas porque foram arrumadas ou limpas, saíram da despensa onde eu tinha deixado, e pronto, eu gostava de ter recuperado isso, mas o que estava na cabeça saiu, foi, como tu dizes, uma explosão. E a partir desse ano, de 1997, não parei mais.
Não parou mais.
E eu gosto.
A torneira ficou aberta. Até agora tem publicado essencialmente poesia, mas sei que agora está a enveredar também pelos contos, pelo romance também, não é?
Sim, é poesia em livro publicado, mas, por exemplo, nas revistas, nos jornais, eu publico recordações de viagens, crónicas e pensamentos, no Arte e Letra, no Pretextos e noutras revistas de cultura. E ia escrevendo contos, então acumulei uma série de contos e apareceu esta oportunidade do concurso Prémio Literário de Literatura Africana do Instituto Marquês de Valflor. Eu pensei, eu tenho tantos contos, eu vou concorrer. Não custa nada, não é? Ganhar eu sei que é difícil, porque é muita gente a concorrer. E não sei quais são os critérios do júri. Então, peguei nos contos, fiz a revisão e lá estão. Desde outubro, jurei saber a resposta.
Mas como se diz, o importante é participar.
É, mas estava então com um dos contos que eu tinha nesse conjunto de contos escritos. Para ser conto, que é o Poema ao Sol da infância, saiu um livro de um ex-aluno meu, muito nosso amigo, Jorge Araújo, que a gente chama-lhe Joy, não é? E eu mandei-lhe o meu conto, porque ele escreveu uma história de rapazes, este meu conto é uma história de meninas. Ele disse: Joy, eu tenho uma história de meninas, eu mando para tu veres. E ele leu e telefonou-me logo: professora, não, isto não pode ser conto com os outros, vai-se perder. Isto vai ser um romance, tem pernas para andar com romance. Ele disse: ah, eu vou pensar. Eles não pensam, faça, professora. Então obedeci e comecei a trabalhar mais as personagens, as tradições e tal, e está a mandar muito prazer, ele já está pronto. Estou numa fase de revisão e de, sei lá, vou revendo, vou acrescentando.
Portanto, vai sair em breve.
Sim, eu interrompi por causa da coletânea de contos. Entretanto, também participei numa coletânea de poesia, Poetas Contemporâneos, do Ricardo Reis no Brasil, que foi publicada online, com outros poetas, o Dani Spino, o Alfredo Almada e muitos outros, o Osório e tantos outros poetas bons. E eu estava muito orgulhosa por pertencer a essa antologia de poesia contemporânea.
Portanto, é tempo para uma pausa musical?
Sim.
Uma peça musical que goste para ouvirmos.
Se tiver aí alguma coisa dessas áreas, agora fazíamos uma...
Sim, Mar Azul, por exemplo,
sim,
Cabo
sim.
Verde, Terra Estimada, temos
Rememorávamos
tudo.
Rememorávamos Mar Azul.
Mar Azul.
Deta que tem bode xambai, bode xambai espianha terra, bode xambai salvanha mar. O mar, o mar. De taquitim, bode xambai, bode xambai espianha terra, bode xambai salvanha mar. O mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho, banhante, anime, São Vicente, pequenino.
Portanto, estamos de novo, depois desta peça musical da Cesária, quando estamos aqui a continuar a conversa com a Carlota de Barros, que viaja sempre, pelo menos todas as vezes que a encontrei, anda acompanhada do marido, Abílio Alves, que é médico e que está aqui também neste momento connosco. Muito obrigada e bem-vindo.
Acompanho realmente a Carlota, porque, enfim, nós já estamos casados há um bom par de anos e como não temos filhos, portanto, nós estamos aqui a apertar um lado do outro até um dia que a gente vá lá para cima ter com Deus.
De que forma contribui para a escrita da sua esposa, Carlota de Barros? Reconhece, vê-se, sente-se espelhado nessa escrita, naquilo que vocês têm vivido, nos países por que têm passado, etc.?
Bom, por aquilo que ela diz, diz que eu sou o foco, a inspiração dela, inspirador dela.
Sim.
E certas coisas, até. Aliás, se lerem os poemas dela, principalmente na Ternura da Água, está muito intimista, as pessoas dizem, mas tu és assim, Carlota, é assim que tu pensas, e é um bocado intimista, diz coisas até, a gente está a acordar e tal, e beijinhos e isto e aquilo outro, e, claro, é um bocado intimista realmente, e aí revela o que ela pensa em relação ao seu crecheu.
O seu crecheu, essa palavra cabo-verdiana que exprime o amado, a amada, não é? É verdade, Carlota?
É verdade.
Concorda com tudo?
Concordo, sim.
O que a Abílio disse?
Concordo.
Olha, infelizmente o tempo aqui à nossa disposição está quase a terminar. Para além desses contos que está em concurso e do livro, o romance que já tem quase pronto a publicar, que outros projetos?
Portanto, depois eu tenho dois longos poemas, já muito escrito, que é mais ou menos a minha autobiografia. E tenho mais poemas, será outro livro de poesia, porque eu...
E sei que tem um lindo poema, muito grande, sobre a mulher.
Tenho, mulheres, foi durante a última campanha presidencial.
Campanha eleitoral, em Cabo
sim,
Verde.
Não, em Portugal. Me pediram um garoto, nós queremos um poema para a mulher, e eu pensei, bem, vamos a ver o que é que sai. E tive muita sorte, tive muita inspiração, e saiu um poema realmente que as pessoas, as mulheres gostam muito, e abraçam, e dizem, mas felizmente, finalmente apareceu uma mulher que pensa em nós.
Qual é o título do poema?
Mulheres.
Mulheres, simplesmente.
Mulheres.
Esperamos poder...
Começa da escravazinha, abusada pelo
patrão.
Pelo patrão branco, na alcova e tal e tal, e depois vem até os nossos dias. O poema realmente as pessoas gostam e eu também gosto muito dele.
Mas agradecemos à Carlota de Barros e ao Abílio Alves, ao casal, por terem vindo partilhar connosco a sua vivência, os escritos, etc. E continuamos a acompanhar com interesse essa evolução literária na Carlota e teremos muito gosto de voltar a termos aqui na rubrica África Vozes Femininas.
Sim, devemos regressar, eu é que agradeço.
Até para a semana, caros ouvintes, com a rubrica África Vozes Femininas.
A razão de ser e no coração um avante a crescer. Mostras então o que és capaz de fazer. És o brilho.